quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia! Mais um final de semana aqui na sua Rádio Seara FM 102,7. Eu sou João Lucas Barroso, que alegria estar com você, com sua família, neste final de semana lindo e abençoado por Deus. Joelma Pontes conosco. Bom dia, Joelma!
Bom dia, João Lucas! Bom dia você que está acompanhando a Rádio Seara, tanto no 102,7 FM, na Sintonia de Paz, como se estiver nos ouvindo aí através de podcast, né, nas redes sociais. Seja bem-vindo ao Minha História, que hoje apresenta o testemunho de mais uma pessoa que foi alcançada pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo.
E estamos em estúdio, Joelma, com quem?
Hoje nós estamos aqui em estúdio com a nossa querida Marisa Calaça.
Prazer recebê-la.
Bom dia. Bem-vinda.
Prazer. A paz de Cristo a todos, né? A todos que estão ouvindo. Eu sou Marisa, sou esposa de Caetano, congrego na Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. E vim aqui para contar mais ou menos a minha história, né? Como é que foi a minha conversão e da minha família, que na verdade foi todo mundo junto, né?
Ah, que coisa boa! A palavra de Deus diz em Tito 2, versículo 11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? E esse todos incluiu a Marisa, e ela vai contar pra gente, né, como se deu isso.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Marisa, fala da sua família. Você é filha de quem? Natural de onde?
Sim, eu sou filha de Francisca Calaça. Era conhecida em Nova Russas como Francisquinha Calaça e Sebastião Paiva, da Ilha dos Paivas, né? Aqui no interior. Eu sou gêmea de uma família de 8 irmãos.
Qual é o nome da sua irmã gêmea?
Marina.
Marina e Marisa.
Sim.
Legal. E 8 irmãos, né?
Sim.
Então você nasceu, se criou ali na Ilha dos Paiva, né?
Sim. E estudava aqui em Nova Russas. Minhas irmãs mais velhas, né, tomavam conta da gente. Depois todo mundo foi migrando aí para o Rio de Janeiro. Inclusive eu, né? Mais tarde.
E ali no começo, como é que era o contexto em relação ao trabalho? Seu pai era agricultor ou trabalhava em outra área?
Sim, meu pai era agricultor. Minha mãe era professora, né? E a minha sala de estar da casa do interior era uma sala de aula.
Ah, legal. Minha mãe então também era em casa, né?
Sim. Minha mãe também era catequista da Igreja Católica.
Então era um contexto bem religioso ali, de acordo com o catolicismo, né? Tinha rezas todos os dias, como é que era a rotina ali?
Tinha que rezar todas as rezas. Assim ela pedia, né? E ali a gente ouvia a palavra, né? Daquela forma mais, vamos dizer assim, metódica, né? Aquela coisa mais... talvez sempre, mais ou menos da mesma forma, mas sempre ficava alguma coisa.
Certo. E em relação à convivência com os irmãos, tinha muita brincadeira? Era uma boa convivência?
Era. Graças a Deus, assim, eu sou de uma família abençoada, unida.
É verdade.
Até hoje.
Graças a Deus.
E a única pessoa que eu brigava mais era minha irmã gêmea, né? Porque quem tem gêmeo sabe que a gente briga. Acho que existe aí alguma coisa... diferente. Mas hoje nós somos super amigas.
Muito
bem. Que legal. Ao mesmo tempo que tem aquela irmandade, aquela ligação forte, né? Aí tem os conflitos também,
tem.
Né?
Tem. Mas isso, né? É mais quando é criança.
É. Então, a sua infância foi então marcada por coisas boas, sim?
Sim. Graças a Deus, a gente... Hoje, né, hoje eu sou terapeuta emocional e também psicopedagoga. Eu sei quanto isso foi bom, né? Essa convivência boa com pais que viveram juntos, unidos, para criar 8 filhos. Isso faz muita diferença, eu percebo isso hoje.
Muitos lares, né, enfrentam o problema do alcoolismo. Você passou por isso? Ou seu pai tinha problema com bebidas, algo desse tipo?
Ele teve uma época só que ele bebia. Isso realmente é muito chato. Foi muito chato. Eu lembro que uma vez ele, bêbado, ele dizia que ia morrer. E, gente, a criança passa por uma situação horrível. Eu lembro que eu tinha altas dores de barriga, porque eu achava que ele ia morrer. E a criança, ela costuma generalizar. Então, a criança que vê uma coisa dessa, eu vi pouco. Mas uma criança que vê isso diariamente, infelizmente, o futuro não vai ser muito legal, porque é uma insegurança terrível, porque a gente sente que a pessoa que tinha que proteger a gente, ela não está protegendo.
Está querendo,
aliás,
morrer.
Tá doente.
Interessante que marca tanto que hoje você lembra das altas dores de barriga, né?
Lembro.
Fato, assim, a mente da gente, né, ela guarda tanto coisas boas como coisas ruins, né? Se você passou por algo muito bom na sua infância, ali você lembra perfeitamente, né? Igualmente as coisas ruins, né? A gente
Sim.
lembra, até que Cristo venha e nos cure, né?
Sim. E o pior é que o que é ruim sobressai ao que é bom. E isso é que é terrível, né?
E durou quanto tempo, assim, esse período de onde seu pai teve contato com o álcool?
Eu lembro que eu só vi isso acontecer umas 2 vezes.
Certo.
E aí, indo assim para a adolescência, você, como filha de professora, gostava de estudar? Era uma aluna bem aplicada?
Gostava? Gostava muito de estudar. Eu queria ir para a escola, inclusive, até com dor de barriga, com febre, eu queria estar...
Que bom, porque muitas... Muitas crianças não querem, né? Mesmo com saúde, né?
Sim.
E você era uma pessoa tímida, brincalhona ou mais introvertida e na sua?
Eu gostava de brincar, mas eu era mais pra tímida do que pra extrovertida.
E isso na adolescência chegou a atrapalhar um pouco, ter que romper alguns desafios ou foi tranquilo?
Na adolescência eu entendo que não. Portanto, logo depois, antes de 18 anos, eu fui para o Rio de Janeiro. E eu acho que isso, sim, me deixou mais tímida, mais na minha, né? Aumentou essa sensação, assim, de timidez e de você ter que lidar com um novo mundo, né?
E qual foi o motivo? Uma pergunta. Qual foi o motivo da sua ida para o Rio?
Sim, na época... Eu fui para o Rio em 1993. Aqui tinha pouquíssimas... Aqui em Nova Russas, né? Que eu sou de Nova Russas. Tinham pouquíssimas oportunidades naquela época. Pouquíssimas pessoas aqui faziam faculdade. E aí eu tinha já uma parte da família lá. Minhas irmãs mais velhas que me instigavam a ir para lá porque... É uma cidade de grandes oportunidades, né? Muitos trabalhos e mais a necessidade mesmo, né? 8 filhos, a gente crescendo, adultos dentro de casa e a gente precisava agir a vida. Foi isso.
E aí lá no Rio, nova vida, novos desafios, como
Sim.
é que foi?
Não é fácil, mas quando a gente tem 17 anos, 18, né? A gente enfrenta, enfim. E aí, uma pessoa, gente, que é criada no interior, eu fui moldada para para uma vida mais no interior. Aí você chega na cidade grande e se depara com uma nova realidade, onde as pessoas elas correm na frente. E aí, até você se adaptar a isso, demora um pouco. Não é fácil, não. Sim. É desafiador. É desafiador. Mas eu consegui me encaixar, eu consegui mudar, eu consegui batalhar emprego, inclusive, aí também eu vou falar sobre o meu casamento, que eu já estava namorando com o meu marido, Caetano. Ele, inclusive, eu tinha somente 16 anos, ele foi para o Rio, ele já morava lá, ele morava até no trabalho quando eu cheguei lá, e eu fui morar com minhas irmãs.
Então você conheceu ele aqui, antes Sim. de ir pro Rio, né?
Sim, a gente namorou por carta, correspondência, durante um ano e seis meses. Um ano e seis meses, gente.
Então teve a influência das irmãs, né, dos familiares, mas tinha um outro motivo também, né?
Tinha.
Vamos observar.
Mas foi interessante que no dia que eu falei assim, eu estou indo para aí, ele já estava planejando voltar.
Olha aí.
Mas eu fui. E ele ficou lá.
Isso é.
E aí a gente planejou o casamento e viemos casar aqui. Aí eu já tinha mais ou menos 22 anos, ia fazer 23. Batalhamos, construímos casa pra gente, né? Casamos e sempre assim, eu sempre nunca fui de farra, nunca fui de... bebedice, de fumar. Mas quando chega assim, alguns desafios da vida, teve um dia que eu falei assim, agora eu vou fumar, porque eu estou com raiva. Eu vou fumar. E aí eu comprei a carteira de cigarro e eu comecei a tentar fumar, gente. Não rolou.
Eu só tossi, hein?
Não rolou.
Agora, Marisa, você teve algum momento em que você parou pra pensar? Qual a razão da vida? Qual o sentido da vida? Porque às vezes a pessoa está naquela correria, né? Aí, de repente, vem aquele desânimo e a vida meio que fica assim, igual um hamster ali, né? Naquele gira-gira. Teve algum momento onde você parou para se perguntar e passou a pensar em Deus? Qual o sentido de estar aqui nessa terra?
Com certeza.
Como foi?
Com certeza. Principalmente a vida numa cidade grande onde... não temos tempo para nada, é só para trabalhar, chegar, comer, dormir, cozinha.
E isso cansa, né?
E aí, é um ciclo que parece realmente a galinha do hamster, que se você parar, o negócio fica pior. Então, isso aí é uma dinâmica que quem tá fora, quem tá nessa, sabe. Porque tudo é muito longe... né, os trabalhos exigem muitas horas. Embora tenha uma boa remuneração, gasta-se muito. Então, essa questão é uma corrida sem fim mesmo. E o momento que eu parei um pouquinho para refletir, assim, era no momento que eu me deparava com problemas com relacionamentos, né, vamos dizer assim, no trabalho. E que eu encontrava pessoas diferentes. E eu me achegava a essas pessoas. Gente, eram pessoas temente a Deus. Por quê? Eu não conseguia compactuar com opiniões de outras pessoas quando eu me deparava assim, assim, meu Deus, é crente. E aí eu... mas só que eu não queria ser crente, tá, gente? Eu queria ser católica, apostólica, romana.
Pois é, só pra eu tô com essa pergunta aqui engatilhada, esperando o momento de perguntar, e aí só pra gente melhorar na compreensão, você nasceu no lar cristão, bem católico e tal, mãe Sim. catequista, e aí assim, na sua adolescência e juventude, mudança pro Rio, tudo isso, essa religiosidade acompanhou você ou ficou lá na infância?
Acompanhou, com certeza.
Aí você não conseguia... compactuar com a opinião de pessoas crentes, era isso?
Não, na verdade eu criticava o crente, mas eu gostava de estar perto, porque eu gostava do caráter, daquela coisa de, nossa, é isso.
Legal.
É isso que eu gosto, mas eu não admitia, tá? Eu não admitia porque eu achava que eu tinha que ser católica.
Tô entendendo.
Porque minha mãe era católica, minha família era católica. E eu morava perto de uma igreja católica, mas que compactuava muito com outras religiões que, na verdade, eu de jeito nenhum eu aprovava. Então, eu via aquilo e eu via as festas e no final eu via, quando eu saía para trabalhar, eu via bêbados, pessoas embriagadas, mulheres, homens com garrafas, dormindo ali pelo chão porque estavam na festa da igreja. E eu não entendi. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Então, de verdade, eu comecei a não querer mais ir ali. E eu aprendi muito porque eu trabalhei com muitas pessoas que oravam e que diziam, não aceita isso para sua vida. Não recebe isso. Quando a minha filha, quando a nossa filha nasceu, que os médicos diziam, ela vai ter um problema de respiração sério. Eu teve uma amiga que ela falou assim, não recebe isso. Repreende em nome de Jesus. Então, eu já sabia, sim.
Esses termos sim, cristãos, esses termos estavam, cristãos muito, já estavam muito na sua vida.
Enraigados lá, né? E aí, não só esse como outros, eu via posturas que eu admirava, né? E eu sempre era um crente. Era alguém temente a Deus.
E até aí você nunca foi em uma igreja, nunca aceitou um convite de um cristão?
Não. Não. Eu nunca ia, mas eu já não sabia mais qual religião que eu estava, não. Eu não tinha, né? Eu acho que eu não queria
tava
mais.
Tava neutra.
Tava neutra. E também teve uma vez que uma... Aí você começa as críticas, né? No caso da família. Tipo, teve uma vez que era uma situação de Semana Santa e que não podia comer carne. Uhum. E eu não entendi mais aquilo como uma coisa, né?
Necessária?
Necessária. E aí uma prima falou, nossa, você fez isso? Isso é muito pecado. E aí eu falei, eu já entendi, eu já ouvi a palavra, né, também, de tempos. E eu falei, não, o pecado não é o que entra pela nossa boca, e sim o que sai. Eu lembro que ali foi difícil para eu falar aquilo, mas, enfim, já estava ali.
Já estava no seu entendimento essa... Isso aí, acredito. Né?
Agora, deixa eu perguntar, assim, em relação, você falou que é terapeuta, não é isso?
Sim.
A sua faculdade foi nesse período ali? Foi logo após os estudos, perto ali do início do casamento?
Não, eu tentei duas faculdades sem sucesso, porque era muito difícil, na época era muito caro. Então, eu comecei, eu fiz o período, eu parei.
Quais os cursos que você tentou?
Eu fiz de informática, parei. Aí eu comecei inglês. Fiz mais dois períodos de inglês, tive que parar, porque alguma coisa me paralisava. E isso foi até muito ruim, porque eu não era de desistir. Uhum. E eu precisava desistir, porque agora eu tinha uma casa, uma família, filho. E aí eu começava um curso de inglês e eu desistia. Me vi no momento que eu desistia de tudo. Eu desistia. Eu comecei a fazer uma autoescola, eu desistia. Então, depois eu retomei tudo, a partir do momento que eu comecei a entender mais sobre Deus, sobre o propósito da gente na vida.
Então, obedecendo aqui a ordem cronológica e indo um pouco para o relacionamento familiar, não estou vendo que tem algumas anotações ali no papel, não sei se a gente está seguindo ou não, mas assim, na questão do seio familiar, você já estava casada, tinha vindo, casou, e você já estava tendo esse entendimento, né, devido às influências do trabalho de amigos cristãos. Mas e o seu esposo? Ele recebia isso bem? Como era, assim, o ambiente familiar? Era de paz, tranquilidade, casamento mais tranquilo?
Na verdade, era muito tranquilo. Nós éramos muito unidos, inclusive... Por anos a gente não discutia e era tido como casal exemplo, né? Nós já tínhamos muitos afilhados. Uhum. Só que nós fazíamos muitas reuniões em casa. E isso começou a mudar na questão de começar a entrar bebida. Uhum. Né? Bebida dentro de casa, festinha, bebida. E aquilo foi aumentando, aumentando. Ao ponto que o meu marido começou a beber muito. Né? Também não foi por tempo tão longo, mas por um tempinho ele chegou assim no topo assim do problema, né, que é a bebida. Então, a partir do momento que ele foi aumentando essas doses de embriaguez, né, eu fui percebendo que alguma coisa estava muito ruim, que eu não queria mais assim aquela vida. Eu estava me sentindo triste. Eu já tinha, né, nós já tínhamos uma filha. E isso estava prejudicando a parte financeira, porque quem bebe quer o dinheiro para beber.
E aí o dinheiro falta no outro lugar, né?
Falta no outro lugar. E nunca tinha acontecido isso, e começou a faltar dinheiro. E começou a essa coisa toda muito, muito difícil.
E qual era a constância da bebedeira dele, né? Ou da embriaguez que você citou?
Sim, teve um momento que ele foi trabalhar como motorista de um cara que bebia muito. E aí, todo final de semana, ele chegava embriagado e eu não aceitava, porque eu dizia, eu não casei com um bêbado. Enfim, e eu queria ali, nesse momento também, eu queria resolver por mim mesma. E aí, eu queria discutir, eu queria trancar a porta para não deixar entrar. E eu achava que eu ia resolver. Né? Naquele momento eu estava meio cega, com raiva. E eu queria resolver. E aí eu ofendia. Gente, isso vira uma bola de neve. Olha, a bola de neve está descendo e aumentando. Enfim, chegou um momento que eu não sabia mais como conter essa bola de neve. E aí foi que eu parei e pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar. E aí, também teve traições, entendeu? E, de fato, nessa vez da traição, porque teve outras, né? Eu não fiquei com raiva. E eu já estava pedindo a Deus assim, meu Deus, me dá sabedoria. E eu estava pedindo isso constantemente a Deus. Me dá sabedoria, entendimento e me faz feliz, porque eu não sei mais o que, que eu quero. Eu não sei mais se eu quero ficar casada. O que, que eu quero? Porque, gente, casar é difícil, mas separar também.
Também é.
Também é muito difícil. Então, eu pedi a Deus para ser feliz. E o que, que Deus colocou no meu coração? Gente, eu não tinha raiva. Então, como é que eu ia discutir? Então, Deus colocou essa mansidão no meu coração de ver aquilo de uma outra forma. E eu comecei a pedir a Deus. E também, era tempo de um louvor de Regis da Neve Entra na Minha Casa. E aí eu ficava cantando aquilo. E eu botava aquele louvor, né?
Entra na milagre em mim.
Não é? Faz um milagre em mim, isso. E aí, daqui a pouco, a nossa filha estava cantando. Também, pequenininha, mal sabia falar e cantando aquele louvor. E aquilo ali, eu percebia que mexia com ele de alguma forma. E nesse momento, ele já estava sendo trabalhado para o outro lado. Porque quando Deus faz, né, a obra é completa. Então, o Caetano já contou o testemunho dele aqui. Né? Eu posso falar porque a gente não tem segredos assim sobre o que aconteceu na nossa vida, não. É até como um testemunho para as pessoas. E ele estava sendo trabalhado por outra pessoa, que a gente chama até de abençoado. Que foi uma pessoa que chegou para trabalhar com ele. E que falava de Jesus, deixava a Bíblia para ele ler. E tudo isso foi acontecendo nesse tempo. Então eu entendo. E aí minha irmã, que também já é evangélica, que chamava muito para a igreja, eu nunca ia, percebeu e convidou novamente. Né? A gente não pode desistir, né, gente? De convidar. E aí nós fomos. E pronto, dali por diante, nós aceitamos Jesus juntos. E ele mesmo já estava mais tendencioso a isso, porque ele estava sendo mais até trabalhado do que eu. Eu estava naquelas percepções que eu tinha do passado, entendendo que eu pedia em nome de Jesus, entendendo que eu precisava de Deus e pedindo para ser feliz. Mas ele estava sendo trabalhado com a palavra, inclusive já tinha aceitado Jesus através de um amigo, e me chamou, e quando o pastor chamou lá na frente, eu entendi que a bênção era minha, né? Também, porque se eu estava pedindo para ser feliz, eu entendi que Deus estava trabalhando ali. E foi assim. E a partir daí, nós ficamos firmes na igreja, mudamos para uma igreja mais próxima de casa e trabalhamos com casais. Já o nosso testemunho, inclusive, já edificou muita gente. Nós trabalhamos com o Ministério Casados para Sempre, que a gente pode ministrar aulas para as pessoas. Lá no Rio a gente já fazia isso e a gente também pretende até fazer aqui também.
Tá nas mãos de Deus, né? No tempo dele.
Sobre a faculdade, eu desisti, e a partir de várias coisas, inclusive também porque a gente tinha tido filho, e com filho é mais difícil, imagina aí. Com filho é difícil, com o marido bebendo, né?
Mais difícil ainda.
Então, gente, a mulher, ela se sente o quê? Impotente, tá com o filho ali na mão. Na época eu tive que sair do trabalho porque a pessoa que cuidava da minha filha não ficou mais, e tudo também por motivo disso, de bebida, de traições. Inclusive, a pessoa quando bebe, gente, como dizia uma amiga minha, quem bebe perde o juízo, né? Então, a pessoa incomodava todo mundo que estava por perto. Então, imagina aí, eu já estava assim, desesperada, isso é muito terrível. Isso pode causar marcas, danos à pessoa, assim, que até às vezes irreparáveis. Graças a Deus que a gente conseguiu, através de Jesus, né, se levantar, porque dali ele decidiu que não ia mais beber. E aquelas festas que tinham na nossa casa também não entraram mais bebida. Até tinham as festas, mas sem bebida. E isso é uma dificuldade, porque o mal, ele engana, né? O mal, ele engana, e ele vem devagarinho e vai entrando. E também,
as pessoas aceitaram normalmente? Tipo, eu só vou se eu levar a cervejinha, alguma coisa.
Foi
tinha
difícil,
disso?
Foi um processo. Porque as pessoas não aceitam muito, não. As pessoas se afastam, né? Mas é natural, porque há uma divisão, né? Há uma divisão, infelizmente, as pessoas não aceitam muito, mas quando a gente quer ser feliz, né? A gente precisa deixar Deus agir na nossa vida. E tem lá em Provérbios, né? Tem até um versículo, que é a segunda parte, que diz: não te estribeis no teu próprio entendimento. E isso eu levo comigo, porque, gente, no início, sério mesmo, eu achava que eu ia conter aquela pessoa que estava bebendo do meu lado. Se eu não quero, nossa, a gente casou cedo e eu vou fazer com que ele pare. Então eu fazia de tudo.
Na sua força, né?
Com a minha força, né? Eu queria paralisar esse mal na minha casa. E não é assim. Eu não conseguia. Até eu entender que eu precisava de Deus. Eu precisava de Jesus ali comigo. E foi a partir do momento que eu pedi e acreditei, descansei, que eu consegui. E que Deus trabalhou, né, de diversas formas para que isso acontecesse. Sobre a faculdade.
Sim.
Eu não terminei, e a partir do momento que a gente começou a congregar, né, e ouvir a palavra, existem muitas palavras de incentivo. E que eu vi, realmente, eu não estou terminando. Porque na terapia a gente entende também que existe um ciclo vicioso, que a gente faz algo que não é bom e isso acaba acontecendo de novo e de novo, porque meio que a gente não consegue mais conter isso. É meio que inerente à nossa vontade. Então eu estava num ciclo que eu começava e eu parava, E depois eu percebi que eu tinha que retomar todas aquelas aquelas coisas que eu não tinha terminado. Eu precisava terminar. E eu comecei uma a uma. Não é fácil. Não foi fácil, mas eu comecei. Tá, vou tirar minha carteira, vou terminar minha faculdade. E isso eu fui fazendo passo a passo. Com determinação, com tranquilidade. Porque às vezes a gente faz tudo na hora do desespero, né? Você quer tudo ao mesmo tempo e não é assim. E eu consegui. Aí eu terminei, na verdade, a faculdade não é de psicologia, é de pedagogia. Psicopedagogia, eu fiz pós-graduação. E fiz um curso de terapeuta, curso técnico de terapeuta emocional, o qual também tem ajudado muitas pessoas a se livrarem de marcas emocionais. E é isso que eu faço hoje.
Você citou em algum momento que o médico falou sobre sua filha, questão da saúde. Teve algum momento assim difícil com relação à saúde na família de vocês?
Sim. Na verdade, vários momentos. Logo depois que a gente casou, meus pais faleceram aqui. Na verdade, nessa época, né, o Caetano dando bebê era muito diferente. E ele super me apoiou nesse momento difícil. Meu pai morreu com 8 meses. Quer dizer, minha mãe morreu com 8 meses, meu pai também.
Bem próximo, né?
Sim. Depois veio o nascimento da nossa filha, que ela teve uma parada cardíaca na hora do nascimento. E por isso que o médico falou que talvez ela tivesse, né, um problema sério respiratório. Aliás, talvez não, ele falou que ela teria. Mas eu não aceitei aquilo. De coração, eu não acreditei naquilo. Como a minha amiga falou, né? Eu não acreditei e repreendi em nome de Jesus dentro de mim. E isso sempre que alguém falava, nossa, ela vai ter uma alergia, ela vai ter bronquite, porque era bronquite no caso. E ela nunca teve, graças a Deus.
Isso você fazia sem entendimento espiritual,
sim,
né?
Sim, eu fazia porque, como eu falei antes, era esse tipo de postura que eu admirava, né? Uhum. Então, acabava copiando, né, gente?
Há quanto tempo aconteceu de Jesus transformar a vida de vocês? Está com quanto tempo que vocês servem ao Senhor, né?
Nós começamos aceitamos Jesus em 2009. E em 2010 nós batizamos. Nisso, 2010, a gente estava passando por um momento muito difícil também, que era minha irmã doente com câncer. Eu estava cuidando dela. Passamos um ano cuidando dela. Eu lembrei agora porque você perguntou. E eu lembrei do batismo, que foi difícil até para eu ir no batismo, porque era difícil para eu sair, porque eu ficava muito próximo, né? Uhum. E isso também foi bem difícil. Então, chega nesses momentos, gente, se a gente não se apegar a Deus, né? Como é que vai ser?
Vai ser difícil superar. E às vezes ele coloca também esses momentos difíceis para nos atrair a ele, né?
Sim.
Para que a gente possa realmente buscá-lo, né?
Para quem tá do lado aprender a viver, né?
Sim. E outras vezes para o nosso crescimento também, né? Para fortalecimento da nossa fé, enfim.
Sim.
E hoje vocês têm servido ao Senhor como?
Então, teve um pastor uma vez que falou assim: quem não se envolve, né, dentro da igreja, não desenvolve. Quem não se envolve, não desenvolve.
Isso é verdade.
Isso a gente pegou para nós, né? Então, hoje a gente tá no Ministério de Casais da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. Pretendemos entrar aí e futuramente também passar esse curso, que é uma bênção, Casados para Sempre.
Certo. Marisa, eu quero agradecer demais você ter aceitado aqui o nosso convite, contar a sua história, a forma como Deus alcançou vocês, né? Contar um pouco do sofrimento, né, que é a vida sem Deus. e ver como ele transforma a vida de pessoas, de casais.
E a gente pode, inclusive, tocar a canção que falou com você, né? Do Regis Danese, Faz um Milagre em Mim. Pra gente encerrar.
Vamos ouvir, né?
Mas antes da música, Marisa, tem uma última pergunta para você, que é a pergunta que a gente sempre faz para todos os entrevistados, né? Quem é Jesus para você?
Quem é Jesus para mim? Jesus é um exemplo de vida que, quando a gente percebe e segue, a vida fica muito mais fácil. E também é aquele em que eu confio, que eu confiei um dia e confiarei.
Muito bem. Então, Marisa, muito obrigado por participar conosco deste podcast. Que Deus possa abençoar sua vida, sua família. Lembrar você que está nos ouvindo que a história da Marisa está no site radioceara.fm. Aos domingos tem sempre reprises do nosso Minha História.
Obrigada a vocês.
Vamos ouvir então a canção de hoje aí, escolhida pela Marisa, Faz um Milagre em Mim. Bom dia.
Bom dia.
Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas,
ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
O amor de Deus pode mudar a sua história.